Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional. Início de mais uma emissão da Terra Pura na Rádio Zero, na Rume de Braga, na Miróbriga de Santiago de Cacém, na Ruque de Coimbra, na Via da Rua dos Vinhos, na Cova da Beira do Fundão, na Solar da Albufeira, na Sesimbra, na Val do Minho e também na Gruvalização e na Rádio Crónica Folk Musical de Mérida. Emissão hoje especial Terra de Abrigo com Fernando Girão, 60 anos, nascido em São Paulo e residente no nosso país desde os seus 17 anos, editou recentemente o 18º álbum da sua carreira, de nome Achaiara, um disco que é o culminar de um trabalho longo de anos de criação de uma língua fonética completamente original, cujos 11 temas que compõem este disco, Achaiara, são cantados neste dialeto, que é capaz de evocar idiomas xamânicos. Durante esta hora vamos então conhecer esta vertente mais espiritual, mais xamânica e indígena de Fernando Girão. Boa tarde, Fernando. Este seu novo disco, A Cheiara, é o resultado de anos e anos de desenvolvimento de um dialeto que pode evocar etnias xamânicas. De onde é que veio esta inspiração e porquê é que surgiu esta necessidade de criar este seu próprio dialeto?
Não, em primeiro lugar, boa tarde, Luís. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu começo por responder-te sobre a ideia desta invenção ou desta, do que aconteceu, do que aqui acontece, deste idioma sonoro fonético. Eu vivia nesse tempo, quando isto aconteceu, vivia em Los Angeles e tinha a honra de trabalhar com três músicos excepcionais. Foi numa noite em que estive a tocar com o John Beasley. Foi o último pianista branco a tocar com o Miles Davis. Estive a tocar com o John B. Williams, contrabaixista, que era o diretor, nesse tempo era o diretor do programa do Arsenio Hall, num talk show que o Arsenio Hall tinha na televisão. Ele era o diretor da banda residente. E com uma lenda, que é o Harvey Mason, na bateria. E curiosamente nós fazíamos uma coisa que era chegar ao palco e não se ensaiava nada. Só se fazia a prova de som antes do concerto e não se ensaiava nada. Chegava-se e tocava-se. Pá, vamos tocar um tema latino, ok, quem conta, contas tu, conto eu, conto o outro. Começamos em Lá menor e a partir daí desenvolvias, vamos tocar um tema em swing, um swing lento ou rápido, ou uma bossa nova, um samba, pronto, mas tudo começava, tudo se desenrolava sem que ninguém soubesse absolutamente nada, o que era altamente excitante e era um desafio contínuo, todas as músicas eram um desafio contínuo. E nessa noite que eu cheguei a casa, quando a primeira vez fiz isso, cheguei a casa, cheguei ao sítio onde eu vivia. Já agora, como isto é uma rádio de também destinada a estudantes, a pessoas que têm uma, que estudam as coisas mais profundamente. Eu vivia num hotel onde morreu a Janis Joplin, no Highland Gardens Hotel, em Hollywood, por trás do Chinese Theatre. E então eu cheguei a casa nesse dia, nessa noite, e pensei, por que não? Porque fiquei, como eu tinha, como foi uma coisa toda improvisada aquilo que fizemos, eu comecei a pensar que o sketch normal de um cantor de jazz, pronto, é ótimo e é fantástico, e os cantores de jazz são por mim respeitadíssimos, eu mesmo posso-me considerar um cantor com a escola jazzística, mas era uma coisa que começou a entediar-me um pouco, a chatear-me um pouco, chatear-me no sentido de que porque não fazer outra coisa. E como sou, como a minha mente não para, continuamente estou a inventar coisas para fazer dentro de casa, sou um, os espanhóis chamam um culo inquieto, de maneira que como estou sempre com, este, com estas inquietações, achei que possivelmente poderia começar a construir algo para começar a fazer um fraseado com sílabas de vários idiomas, como fosse do indonésio, do indiano, do próprio português, do castelhano, do tupi-guarani, que é a língua falada por todos os índios da América, a partir da América Central até a América do Sul. Sei lá, comecei a fazer uma e fazia sílabas de cada idioma e comecei a juntá-las. E a partir daí isso começou, uma coisa que começou numa pequena pesquisa que eu não sabia onde é que ia dar, veio, chegou ao ponto de eu fazer este disco. Obviamente, ao mesmo tempo que digo que sou super inquieto para uma quantidade de coisas, ou para tudo na vida quase, eu levo as coisas muito a sério na minha profissão. Acho que um músico, entre outras coisas, é também um missionário. Principalmente fazendo-se um tipo de música que não visa os mercados, não visa o glamour que muitas pessoas, principalmente quando começam nesta profissão, e outras que já estão e que são consagradas, mas que sempre visaram o glamour, sempre visaram o facilitismo, a facilidade desta profissão, e não vivem para a música, vivem da música. Eu sou filho de músicos, pai, mãe, neto, e sempre tive um respeito muito grande pela minha profissão, e acho que as coisas, achei que devia, antes de começar, antes de fazer um disco, que é este disco que nós temos aqui, o Achaiara, eu achei que eu tinha que trabalhar muito nisto, tanto é que esta ideia me ocorreu há 16 anos atrás. Só agora é que eu decidi, porque acho que estava no momento correto fazer um disco e pô-lo cá fora.
Este também é um disco que, de certa forma, é um eco da sua vida em termos pessoais, em termos de realização espiritual, em termos da sua espiritualidade, que acompanha essa sua vida espiritual, será isso?
Também. A partir de um certo momento da minha vida, eu achei que a componente do pensamento filosófico ou do pensamento espiritual, achei que obrigatoriamente eu tinha que mais cedo ou mais tarde chegar aí, e obviamente que dediquei-me a ter uma vida mais regrada, mais no sentido de uma disciplina maior, no sentido de cuidar de mim mesmo e das coisas que estão ao meu redor. E obviamente que este, e agora bastante mais do que há 16 anos atrás, tem todo o significado. A busca espiritual que eu tenho e que tento fazer de uma forma displicente, sem tabus, sem mariquices, não é uma coisa orgulhosa, é uma coisa feita com carinho, com tranquilidade, mas acho que também está completamente associado ao xamanismo que as pessoas veem, que as pessoas escutam, que as pessoas sentem e que transmitem ao ouvir estas músicas e este disco, e o idioma em si, a forma como está feito. Portanto, possivelmente, embora eu tenha feito sem intenção nenhuma de atingir a parte espiritual, não é sem intenção nenhuma, é difícil explicar-te isso, mas fiz sem nenhuma intenção, digamos, mística. Eu creio que a componente mística naquilo que faço atualmente na minha vida é perfeitamente, não se dissocia jamais. Associa-se sempre a tudo aquilo que eu faço. Neste caso, estamos a falar da minha parte como músico, como compositor, como criador, como cantor, e está perfeitamente associado. Eu creio que já não consigo, Luís, mesmo que faça um disco num idioma determinado.
Essa é então uma espiritualidade que vai buscar a força da natureza, é isso? Que vem da terra, mais da terra do que do céu, será isso?
Sim, essa é outra pergunta difícil. Aliás, é bom estar a fazer uma entrevista com quem me faça perguntas dessas, porque é uma entrevista que sai um pouco dos padrões das entrevistas normais que eu tenho feito. E alegro muito com isso. Eu vejo a espiritualidade de uma forma muito normal. Eu vejo a hierarquia espiritual como o que se passa. Eu acho que tudo são mundos, submundos, dimensões diferentes, mas que, ao fim e ao cabo, tudo tem um método. Tudo está feito de forma... Eu não vejo a espiritualidade como quero-te dizer, se eu agora visse à minha frente aquilo que as pessoas chamam de forma como um milagre, obviamente que eu ficaria maravilhado, mas não seria nada do outro mundo para mim, sabes? Porque eu acho que há uma série de coisas que se passam, porque depois de nós termos as energias mais das mais poderosas no planeta, que são, por exemplo, a energia via satélite. Não há fios, não há cabos, não há ligação nenhuma. É uma energia invisível. Se nós temos tudo isso, depois nós temos, por exemplo, uma lagarta que anda numa dimensão com a cabeça, com os olhos voltados para a Terra, que tem uma dimensão limitadíssima do que é o mundo, e depois transforma-se numa borboleta que fica com uma dimensão superior. Por exemplo, podemos interpretar isso como uma reencarnação, como uma vida pós-vida. Então, tudo isso faz com que eu veja as coisas sempre como componente intuitivamente, mas sem querer fazer disso um tabu. O que eu te quero dizer é que imagina tu que eu agora decidia vestir um manto branco e começava a dizer que tinha tido umas revelações do mundo espiritual que eu trazia aqui, que eu tinha conversas com seres super, seres invisíveis, mas super potentes. Eu não faço tabu disso, nem quero fazer, mas acho que, por outro lado, é uma coisa que está associada a tudo aquilo que eu faço e que venho a fazer.
Sadira, sapare, sadira, o falma de amor. Ai, are, e ela pingou. Mamacita, e ela pingou. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Maratimba. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Sambo.
Este tipo de música também pode ser, digamos, uma música com fins terapêuticos, no sentido de limpar a alma, limpar a aura, limpar um pouco as impurezas que as suas antenas vão apanhando um pouco por todo o lado e, sobretudo, na nossa sociedade de consumo, na nossa sociedade ultra rápida. Tem também essa função, não é?
Sem dúvida nenhuma. Até para mim, ou seja, para mim mesmo e para as pessoas, porque muitas pessoas que ouvem o disco me dizem exatamente, não me fazem a pergunta, dizem isso que tu disseste, e que com elas acontece isso. Portanto, tem, eu sou totalmente neste momento, tenho uma certa, não tenho absolutamente nada que ver com os sistemas políticos. Eu, por mim, sou um homem apolítico. Por mim, terminava com todos os partidos. Eu soubesse que não era uma utopia, eu terminava com todos os partidos. Não acredito nem na esquerda, neste momento da minha vida, não acredito na esquerda, não acredito na direita, não acredito no centro, não acredito em nenhum ismo. Acredito nos homens e nas mulheres que realmente tenham capacidade e a energia suficiente e boa vontade e boa intenção de fazerem alguma coisa por eles e pelos outros. Não acredito em pessoas que só olham para os seus próprios umbigos e para mais meia dúzia de umbigos. Acho que enquanto este tipo de consciência durar, a sociedade terá sempre vai caminhar sempre para um abismo cada vez maior. Isto que está a acontecer com Portugal, esta crise que, na minha opinião, e sem querer tornar isto numa entrevista política, mas nós somos bichos políticos, queiramos ou não, eu acho que isto começou aqui há uns anos nos Estados Unidos, e obviamente que ditam as leis todas deste planeta, mas eu não estou de acordo, e não quero centrar-me na tua pergunta, eu não estou de acordo absolutamente com as coisas que os homens e que as mulheres do poder fazem neste momento. Acho que isto é uma... Acho que as pessoas estão a ficar loucas, verdadeiramente, e não estão sequer a perceber. Estão loucas. É como aqueles filmes de ficção científica em que as pessoas vivem ao lado dos extraterrestres, mas não percebem que o outro sujeito é o extraterrestre. É quase... Nós estamos a viver neste momento, as pessoas não estão sequer, as pessoas do poder, as pessoas que dominam o mundo, apercebem-se das coisas, mas numa atitude perfeitamente irresponsável, numa atitude sem coração, numa atitude perfeitamente egoísta, numa atitude maquiavélica, estão perfeitamente a marimbar-se para aquilo que estão a fazer e seguem com os seus propósitos, conseguirem mais e mais para elas mesmas e que a humanidade se lixe. E essa música, possivelmente, também tente refletir, tente trazer um pouco de calma, de ponderação, de, pelo menos momentaneamente, a quem a escute e a quem a faça, porque eu, como já te disse, eu não estou de acordo, por mim acabava com, com esta política toda inventava uma nota, porque eu nem sei qual é. Mas eu acho que isto tem que dar uma volta muito, muito, muito grande, uma volta enorme, uma volta perfeitamente radical.
Agora, voltando ao Achaiara, este é um disco que também poderia, tem uma espécie de, há pouco falava da terapia musical, mas também tem uma espécie de componente de ritual, como se fosse um digamos, um disco de uma ponta à outra celebratória, lá está, de uma linguagem, mas de uma tribo, mas uma tribo que quer que seja, seja uma tribo de um determinado território, mas pode ser uma tribo também global, uma tribo de determinadas pessoas que vivem de acordo determinados valores. Mas seria, digamos, também um ritual que teria que ser feito a várias mãos. Aqui, este é um disco também que feito muito por si, não é? Sobretudo por si e que teve também uma outra mão de um produtor.
Este disco é um disco inteiramente tocado por mim. Todos os instrumentos e todas as vozes que estão foram gravadas por mim. Eu sou o produtor também deste disco e teve um co-produtor, que foi também o engenheiro de som, o Vicente Pereira, que fez um trabalho fantástico, fez um trabalho excelente. Foi todo gravado no estúdio do Vicente, só a masterização é que não foi feita no estúdio do Vicente Pereira, no estúdio 107. Mas teve um co-produtor, como eu já te disse, que é o Vicente Pereira, que foi fantástico, que trabalhou, foi uma mais-valia enorme para o disco. Mas gravei todos os instrumentos que estão aí neste disco, e vou-te dizer, não era para ser assim ao princípio. Eu ia convidar várias pessoas para trabalharem comigo neste trabalho. Quando chegou a meio do disco, sem eu dar por mim, sem eu me dar conta, quando chegou a meio do disco, o próprio Vicente Pereira perguntou-me se eu não... Eu disse ao Vicente Pereira, olha, agora acho que já está na hora de chamar alguém, pôr umas pessoas aqui a fazer alguma coisa. E ele disse-me, mas vai chamar alguém para quê? Eu disse, para termos aqui pessoas a colaborar. Disse, mas é que não sei se ao chamares fulano e beltrano, se vais tirar algumas componentes que aqui estão e que estão bem definidas assim, porque para mim o disco o que já está gravado eu não podia nem tiraria absolutamente nada, deixaria assim. Este é um dos motivos porque o disco ficou assim. Mas sabes, há coisas que acontecem de forma espontânea.
Mas foi um disco então que foi composto, começou a ser, as composições surgiram, penso eu, que através de teclados, através da componente eletrónica, e depois foi acrescentando outro tipo de instrumentos.
Sim, sim, foi tocado, foi tudo feito, foi exatamente assim, como íamos pondo coisas, íamos criando coisas, ia tendo ideias, ia fazendo, e depois parava aquele tema, que vamos passar a outro. E, ou seja, o tema foi um pouco de foi corte de costura, foi bastante...
Temos o centro da cebola, entretanto vão-se colocando camadas, porque vai-se ouvindo e vai tendo a sensação de que falta ali determinado instrumento.
Exato, ou tem-se a sensação que às vezes há um instrumento que tem que ser trocado, porque a sonoridade... afinal não é exatamente aquela, e vai-se procurando aquilo que se pensa ser o ideal nesse momento. Curiosamente, para te responder sobre isso também, curiosamente, todos os discos que eu tenho feito na minha carreira, e já não são assim tão poucos como isso, todos os discos que eu fiz na minha carreira, sempre quando chego ao final, passados uns tempos de ouvir, eu dizia, aquela parte ali eu não faria nada disto, eu faria de outra forma, agora faria aquilo assim. Com este disco não acontece nada disso. Com este disco eu ouço e digo, não era isto que eu queria fazer, era isto que neste momento da minha vida estou capaz de fazer, e era isto que eu queria fazer. Ou seja, não, eu não alteraria nada do que aí está. Obviamente alteraria, digamos que num 100% alteraria 2%, portanto seria o ouvinte, se calhar nem sequer se perceberia daquilo que eu alterasse. Mas é o único disco da minha carreira, o único não, tem outro trabalho também, mas estamos a falar desse e não nos centremos disso, que eu não alteraria nada no disco. É aquilo que eu queria fazer e neste momento é aquilo que eu sou capaz de fazer. Pode acontecer que eu venha a construir outros discos com o idioma sonorofonético, ou mesmo, e que nesses discos, portanto, sejam refletidos ou refletidas as experiências e aquilo que eu tenha nesse momento. Isso sim pode acontecer. Agora, neste disco, eu continuo, como não tenho ainda, como não faço tensões ainda, não tenho a intenção de fazer um disco neste momento com o idioma, Este disco é um disco que é perfeitamente... Eu poderia ter saído do estúdio com ele ontem. Para mim está perfeitamente... E creio que vai estar sempre atual. Podem haver discos diferentes, mas este vai estar sempre atual para mim.
Mas este é também um idioma que... lá está, que lhe dá livre acesso à improvisação. Como há pouco falava, os cantores de jazz têm o pá para papá ou qualquer coisa. Este idioma também lhe dá para voar com este idioma em termos de improviso. E a questão é, os temas interpretados ao vivo não podem ter outros voos, entre aspas?
É claro que sim, aliás, eu inclusive com a música, digamos, mais tradicional, para utilizar uma palavra que seja totalmente entendível daquilo que quero dizer, mesmo nos discos tradicionais, quando eu faço atuações ao vivo, eu tento desmultiplicar os temas para baixo, para cima, pelos lados. Este disco dá muito mais hipótese de que isso aconteça. Embora, ao vivo, tenha que haver uma rigidez, porque eu quero que seja assim, para que as canções sejam totalmente identificáveis, porque, além disso, os textos que estão escritos não são improvisados, estão escritos no disco. Cada vez que eu cantar um tema desse disco ao vivo, cantarei com a mesma letra, com as mesmas palavras.
Mas, entretanto, arranja
sítios
para
poder,
entre aspas, voar.
Ah, sem dúvida nenhuma, mas isso arranjo até na música que faço, nem que eu esteja a cantar uma música em português ou no idioma que seja, ou em inglês, no idioma que seja, ou em castelhano. Não, isso arranjo sempre espaço para poder dar azar, deixar a imaginação voar, como utilizando uma expressão tua.
Este é um disco, então, que foi feito, foi criado e gravado maioritariamente pelo Fernando. É um trabalho quase solitário, mas na transposição do disco para o espetáculo ao vivo, tinha dito que necessitava de pelo menos uns 12 músicos, mas que provavelmente depois iria ter que fazer ajustes, porque, digamos, o mercado está como está e... tem que se fazer umas versões portátil,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Mas como é que concebe este disco ao vivo?
Concebo com, digamos, 2, 3, 4 músicos básicos, em que esses próprios músicos disparam coisas já pré-programadas, como aliás faz muita gente hoje em dia, e desde o Gabriel até o próprio Sting, até o... quer dizer, uma quantidade de gente faz, e com coisas que são pré-programadas, que já estão gravadas, que são disparadas por cada um dos músicos que tem a sua função, que terá a seu cargo X instrumentos.
Mas já tem um espetáculo delineado, montado, ou ainda está em fase?
Não, o espetáculo já está preparado. O espetáculo já está preparado para ser executado.
Quem são então os músicos e o que é que eles vão tocar? Na base de samplers, então?
Não, tocarão teclados. Os músicos, terá um percussionista, ficará com toda a parte, encarregado de toda a parte de percussão, ficará um teclista que disparará uma série de coisas, e terá um baixista que também disparará, menos que os outros, mas a mesma coisa. E possivelmente outro percussionista ou outro teclista, mais concretamente, possivelmente,
portanto,
outro,
até 5, 6 elementos, então, não é?
Não, 2 teclistas, um baixista e um percussionista.
E quando falava no ideal serem 12 músicos, que outro tipo de instrumentos é que estava então a ver serem encaixados num concerto ao vivo?
Nota, isto são... Se tu pensares em percussionistas ao vivo para este disco, precisarias aí, talvez em alguns temas, precisarias só de 4 percussionistas. Portanto, aí já temos, por aí já podes ver, a nível de teclados, precisarias de 3 teclistas. Portanto, já temos 7 músicos. Percebes? A nível... as guitarras são pouco utilizadas nesse disco, não há muitas guitarras. Há guitarras, mas mesmo as guitarras são utilizadas, como são guitarras, digamos, cítaras,
são guitarras de outros países, guitarras diferentes, teriam de ter também, por exemplo, dois ou três guitarristas para estarem em conjunto a tocar ao mesmo tempo. Portanto, o número 12 se atingiria com grande facilidade. Por isso é que as coisas têm que ser esquematizadas para cada um disparar um certo número de instrumentos.
Muito obrigado, Fernando Girão, por ter estado aqui na Terra Pura. É o final desta emissão em que vamos escutar ainda mais um tema deste álbum A Chayara, o 18º do sexagenário Fernando Girão. Um disco que é o culminar de um longo trabalho do desenvolvimento de uma linguagem fonética original por parte de Fernando do Girão. É tudo por hoje. Já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. Podem efetuar o download dos podcasts ou ouvir estas emissões em streaming.